Quando vamos para o aeroporto, Glauber Rocha, pegamos nosso avião, seguir até o aeroporto de Brasília. Ali nós vamos pegar o eixão. Chegamos na Praça dos Três Poderes, vamos até o Palácio do Planalto. Vamos ao gabinete do ministro da Casa Civil, o ministro Costa. Ministro, é um prazer falar com o senhor novamente. Boa tarde, ministro.
Boa tarde, Desdete. Boa tarde a todos sintonizados aí na rádio 101.fm. É um prazer enorme falar com você. E eu quero iniciar esse bate-papo prestando minha absoluta solidariedade à família da Rosângela. Rosânia, torcer para que ela seja encontrada ainda com vida, a esperança e a fé em Deus é a última que morre, e lamentar esse episódio aí trágico, minha absoluta solidariedade, e infelizmente essa tragédia que vitimou a mãe de família aí, e com certeza deixará toda a sua família esse sentimento de perda aí irreparável.
Ministro, a gente agradece já por ter atendido a gente. A gente percebe, sabe que a função do senhor aí realmente é de muita atividade, né? Para aguentar. O senhor, quando entrou aí, estava com o cabelo todo preto, já está com o cabelo branco, porque eu sei que a correria não é fácil. E aqui a gente mantendo contato com a Camila Pérez, que é sua assessora. Peraí, que ele está aqui no telefone, peraí, que está chegando aqui mais alguma informação. Eu sei que é muito complicado, mas aproveitar um pouquinho o senhor aqui, eu gostaria de começar pelo mundo. Ministro, essa questão imperialista dos Estados Unidos, que estão sendo colocadas aí, o senhor que nós, acha que nós teremos um período difícil, pelas informações que o senhor tem, ou nós teremos uma resolução rápida?
Ô Deus, se me permite, eu não gostaria de estar trazendo esse debate agora.
Pois não.
Mas eu acabei de ver, antes de ela entender aqui, um vídeo da prefeita e uma nota. Eu não gostaria, porque acho que em momento de tragédia de vidas humanas,
pois não,
é péssimo você estar nesse debate. E acho que a prefeita devia estar concentrada de adotar medidas preventivas, inclusive de impedir trânsito,
certo,
em ruas alagadas, ao invés de estar fazendo acusações inverídicas. Eu vi um vídeo da prefeita agora, onde ela disse que inscreveu essa proposta no PAC em outubro do ano passado.
Pois não.
Então, só para esclarecer a população de Conquista, a Prefeitura de Vitória da Conquista inscreveu no ano de final do ano 2023, duas propostas de macro-drenagem. E nós anunciamos para o país inteiro, nesses dois anos, presidente do presidente Lula, o maior investimento da história em macro-drenagem e proteção de encostas. São 26 bilhões para o país inteiro.
Pois não.
26 bilhões. Uma parte desses recursos foi anunciado em março de 2024. E, portanto, em março de 2024, foi liberado cerca de 9 milhões em dois projetos para a Prefeitura de Vitória da Conquista. Anote a data, por favor, março de 2024.
Pois não.
Esses dois contratos foram assinados em novembro de 2024. Com o governo federal, a prefeitura e o governo federal.
Ou não?
No meio do 2025, me parece que em maio, não tenho essa data prevista, mas foi o ano passado, a prefeitura pediu que o projeto original era incluía a dragagem daquela área da Lagoa das Batéias.
Sim.
Ela pediu para mudar o projeto no meio do ano passado, para atender o bairro de Jurema e Candeias. E ela foi prontamente atendida pelo PAC e pela Caixa Econômica, aceitando a solicitação dela de mudança. E, portanto, o ano passado, mais ou menos no meio do ano, ela pediu para mudar o objeto. E foi aceito a proposta dela. E até o momento, ela não entregou as pendências de projeto e as pendências para poder viabilizar a licitação. A última reunião, inclusive, aconteceu no dia 3 de março desse ano, junto à Caixa Econômica Federal, onde ainda restam pendências técnicas para a prefeitura entregar para poder licitar a obra.
Pois não.
Portanto, não é verdadeira, é falsa a notícia que ela divulgou no vídeo de que ela está aguardando liberação de recurso. O recurso está liberado desde março de 2024, quando nós anunciamos as obras do PAC. Então, quando você anuncia, a partir daquela data, quando o governo do estado ou a prefeitura, que tem um projeto de qualquer lugar do país, apresenta a documentação, ela é autorizada a licitar a obra. E o recurso é passado logo após a licitação da obra.
Pois não.
Eu vou dar uma comparação para você. Por exemplo, nós anunciamos também em março de 24 policlínicas para o Brasil inteiro. E liberamos policlínicas, inclusive, para a Bahia. Então, algumas obras foram liberadas por governo do estado, por exemplo, na cidade de Remanso, na cidade de Camaçari. E liberamos para a prefeitura de Salvador na mesma data, em março de 24. Então, só comparando a obra de Remanso, lá no norte do estado, nós já vamos inaugurar em abril. A obra de Salvador, da Policlínica, sequer foi iniciada até agora, 2 anos depois. Então, portanto, a liberação de recursos está vinculada à licitação e ao início da obra. Então, quem em tese a responsabilidade por não ter iniciado essa obra é do proponente, no caso, a Prefeitura de Vitória da Conquista. É só para corrigir essa informação.
Pois não.
Que eu não gostaria nem de estar falando isso hoje, nem agora, porque esse momento é um momento sensível, onde estamos buscando uma vida humana que não foi localizada ainda, e não era para estar tendo esse debate público, mas eu não posso deixar que a mentira prevaleça. Eu não posso permitir que a população de Vitória da Conquista seja desinformada. E, portanto, além desses valores, nós, o ano passado, no PAC do ano passado, liberamos mais 30 milhões para o governo do estado fazer também obra de macro-drenagem em Vitória da Conquista. E eu falei há pouco agora, inclusive, com o presidente da Condé, José Trindade, e me garantiu que até abril desse ano será publicado a licitação desse projeto de 30 milhões que nós anunciamos o ano passado para a Vitória da Conquista. Então, esses são os fatos, são os dados, tudo registrado em documentos, inclusive entre a Caixa Econômica e a Prefeitura. Tudo que eu estou dizendo aqui tem documentação para comprovar. Então, eu só faço essa observação porque é péssimo. E eu não gostaria de estar prestando esse esclarecimento, mas eu não posso deixar que essa informação falsa prevaleça para a população.
Só para confirmar aqui, ministro, final de 2023, duas propostas de macro-drenagem enviadas pelo município para o PAC, né?
Só para você ter o cronograma.
Pois não.
Aí falar didaticamente aqui para quem está nos ouvindo.
Pois não.
Final de 23, nós abrimos para que municípios e governos estaduais pudessem inscrever propostas.
Foi não.
Tá certo?
Certo.
A prefeitura inscreveu duas propostas. Uma no valor de 4 milhões e 100, outra no valor de 4 milhões e 700. As duas foram aceitas. E em março de 2024, ou seja, cerca de 4 meses depois das inscrições, nós anunciamos no país inteiro o resultado, março de 2024. Então nós anunciamos para o país inteiro o resultado. Então, a partir de março de 2024, a prefeitura, obviamente, foi informada que a proposta dela foi aceita e foi incorporada no PAC. Em novembro de 24, o contrato entre a Caixa e o município foi assinado. O ano passado, ela pediu para alterar o objeto do contrato, e foi aceita a proposta dela. E até agora, no dia, até o dia 3, onde foi a última reunião da Caixa com o município, ela ainda tem pendências de documentação, de projeto, de dado técnico, para que a Caixa possa liberar e ela licite essa obra. É só para repor a verdade,
certo,
com datas. Eu estou respondendo de forma fria, não quero politizar nada pois nesse não. momento. Acho que a gente tem que evitar qualquer debate político nesse momento, mas a verdade é restabelecida. Se você precisar de documentos
pois não.
que comprovem outras datas, eu posso lhe enviar.
Com certeza. E já em 2025, março de 2025, foi informada a prefeitura que teria pendências de projeto, ou seja, pendências técnicas que a prefeitura ainda não informou, não resolveu essas pendências. É isso, ministro?
A última reunião foi em março desse ano.
A 26, Caixa, é março de 26, é isso mesmo, março de 26.
Março de 26. A Caixa, nós mudamos a orientação aqui do PAC para ficar, não ficar apenas troca de documentação, papel para lá, papel para cá.
Sim.
Nós orientamos que a Caixa faça reunião com gestores municipais e estaduais, e não é só com a Prefeitura de Conquista, com todas do Brasil inteiro, para que nas reuniões presenciais ela possa inclusive orientar os técnicos, seja dos governos estaduais quando a obra é estadual, seja dos municípios quando a obra é municipal, para não ficar só aquela troca de papel na burocracia, né, para tentar agilizar. Então a última reunião feita foi dia 3 de março deste ano. É a informação da Caixa Econômica aqui. Eu só estou dando esse dado agora, porque eu acabei de ver o vídeo que a prefeita acabou de divulgar para o povo de Conquista há minutos atrás.
Muito bem. Seriam 9 milhões, quase 9 milhões. O senhor me informou 4 milhões e 100 mais 4 milhões e 700. Estariam 8 milhões e 800. E o senhor está nos informando que através da Condé, do governo do estado, serão liberados mais 30 milhões. Que os projetos estão em fase final. É isso, ministro?
Isso. Esse dos 30 milhões do governo do estado foi anunciado no meio do ano passado e o estado está finalizando os projetos. E eu falei com o presidente Condé que se comprometeu até abril desse ano entregar todos os documentos, os projetos, para a Caixa poder licitar. Portanto, somando os dois valores, nós temos aí 39 milhões da Prefeitura do Estado liberados para a execução. Só fiquei preocupado porque acho que era desnecessário ela ter citado esse negócio do PAC e, pior ainda, ela não falar a verdade e dizer que está aguardando recurso, o que não é verdade.
Muito bem, então tá, só para a população entender, foi através do PAC. O PAC é o quê? As parcerias com os prefeitos e governadores para fazer obras, portanto, dentro do PAC. Então o ministro está avaliando, em função de um vídeo que a prefeita lançou hoje para a cidade, e o ministro está, portanto, trazendo algumas verdades, como nós informamos aqui, que foi lá em 2023, e depois a prefeitura. Ela lançou duas propostas de drenagem para a liberação de quase 9 milhões. Foi anunciado pelo governo federal em 2024, novembro de 2024, portanto, também. E foi assinado o contrato com a CEF e o município de Conquista. A última reunião no dia 3 de março de 2026. E estão faltando pendências de projetos e também da pendências técnicas. Então, o governo federal vai liberar assim que for resolvida essas pendências técnicas aqui em Conquista. Mas nós somos pidões, né, ministro? A gente poderia sonhar com mais recursos, porque a cidade realmente ela está em falha com essa área de drenagem pluvial. A gente podia sonhar um futuro com mais recursos para essa drenagem pluvial. Nossa, ministro.
Olha, isso é absoluta prioridade para o presidente Lula. Ontem, inclusive, eu estive em Minas Gerais visitando duas cidades. onde teve deslizamento de encostas e teve também problemas de perda de vidas humanas com alagamento. É, como eu disse a você, o presidente Lula anunciou esses 2 anos aí 26 bilhões de reais para macro drenagem para encosta do país inteiro. Só para você ter ideia, a última seleção de macro drenagem de encosta tinha sido feita em 2013 com a presidenta Dilma.
Sim.
Foi a última seleção. Então nós estamos falando aí de 12 anos só no governo do presidente Lula, que retomou o investimento federal para apoiar municípios e estados para fazer proteção de vidas humanas com macro drenagem e encostas. Portanto, para você ter a ideia, em prevenção de desastres, encostas e macro drenagem, os 3 anos, 2019, 2020 e 2021, do governo Bolsonaro, ele aplicou 20 milhões de reais, 20 milhões, 3 anos. Nós estamos com o valor contratado de 26 bilhões, somando macro drenagem costa anunciado. E contratado, nós estamos com 12 bilhões já contratados. Agora, na verdade, 14 bilhões contratados com resultado esse ano. São mais de 600 vezes o valor do período anterior. Então, não tem problema nenhum. Se tanto o governo do estado como a prefeitura, falei há pouco com o presidente da Condé, ele disse que até abril entrega o projeto desses 30 milhões e ele está preparando uma outra etapa de mais 30 milhões. Assim apresentar o projeto, nós podemos sim aditivar o valor, porque o presidente Lula não mede esforço para salvar vidas humanas, diferente, infelizmente, do governo passado, e na pandemia levou a 700 mil mortes no Brasil.
Muito bem, o senhor foi secretário de Estado, o senhor foi deputado federal, vereador na capital e governador da Bahia por 2 mandatos. O senhor conhece bem os nossos gargalos, essas obras importantes para a região sudoeste da Bahia, tipo a barragem do Catolé, que até onde eu sei está de vento em pompa, já está em torno de 30, 35% adiantado. O senhor tem expectativa de inaugurar essa barragem quando, ministro?
Olha, graças a Deus a barragem agora, como a gente diz, decolou, né? Ela de fato agora a obra engrenou, porque essa obra foi licitada, infelizmente, durante a pandemia e uma crise financeira da empresa que venceu a obra. Ela vinha a parte de tartaruga, até que abandonou a obra, e nós tivemos que atualizar todos os dados para pegar autorização, inclusive o Tribunal de Contas da União, e retomar essa obra. Mas graças a Deus a obra foi retomada, a empresa que está lá na obra agora está tocando a todo vapor, e a expectativa é de que até ano que vem a gente possa concluir integralmente e essa barragem começar a servir a população. É uma obra estruturante de longo prazo e projeta a conquista para os próximos 50 anos para resolver o problema de abastecimento de água. Graças a Deus, agora nós tem obstáculo, a obra segue a todo vapor.
Ministro, nós tivemos um exemplo de como não fazer um processo licitatório, foi com a Via Bahia, né? Que é uma dificuldade muito grande para retirar a Via Bahia, portanto, da 116, da 324, mas conseguimos tirar, portanto, está fora a Via Bahia, e agora vem uma nova licitação. Viadutos e passarelas em Conquista, que é um desejo absurdo, principalmente em 3 ou 4 gargalos que nós temos aqui na cidade. O senhor tem boas novas pra gente?
Olha, a boa nova é que o Ministério do Transporte concluiu todos os estudos e a agência já concluiu a Agência Nacional de Transporte. Porque como é que funciona? O Ministério faz o levantamento, faz a proposição de licitação, e antes de iniciar a licitação tem que passar por 2 órgãos, a Agência Nacional de Transportes e, depois da Agência Nacional de Transportes, pelo Tribunal de Contas da União. Então a agência já analisou e está indo para o TCU. Assim que o TCU liberar, essa obra será publicada a licitação da BR-116 e da BR-324. A licitação vai prever um investimento de 14 bilhões de reais para obras de infraestrutura, inclusive aí em Vitória da Conquista, tanto com as acessos de viaduto e duplicação naquela área industrial, como no contorno aí de Vitória da Conquista.
Muito bem, olha, quando o governador de Minas esteve em Conquista, ele disse que Conquista é a capital do norte de Minas e verdadeiramente é, principalmente na saúde. Nós temos aqui o hospital de base, temos a UPA, que atende, né, muitas vezes, e não está pactuado, portanto, com a Bahia. Nós temos também o Hospital Municipal Isaú Matos. O senhor esteve, inclusive, no Hospital Isaú Matos. A prefeitura procurou o Estado para dar uma guinada, porque é um equipamento de suma importância, não só para a Conquista, mas para a região. É um hospital referência, inclusive com UTI neonatal. E como é que o senhor está? O senhor tem acompanhado essa questão da saúde agora mesmo? Um hospital chamado Unimec, que na cidade rompeu com a prefeitura e não vai atender mais pelo SUS, e a gente sente essa dificuldade, a gente precisa, inclusive, de ajuda. E o senhor esteve, portanto, no Isaú Matos. Como é que está essa situação, ministro?
Eu estive, sim, visitando com a secretária Roberta, acompanhada, inclusive, da prefeita da cidade, nos acompanhou, visitei o hospital e disse a prefeita que Vitória da Conquista merece ter um hospital maternidade de um padrão muito melhor do que o Esaú hoje consegue oferecer à população de Vitória da Conquista. Eu ofereci ao município e em diálogo com o presidente Lula, nós incluiríamos no PAC, se ela assim desejasse, a construção de uma nova maternidade para a Vitória da Conquista. Ela se prontificou e eu disse a ela, pode tomar as providências, apresente a proposta que nós autorizaremos e vamos incluir no PAC para que o município de Vitória da Conquista tenha uma maternidade moderna, nova, com qualidade de serviço para a população. E nós estamos aguardando isso.
Muito bem, o senhor vai estar aqui amanhã e vai para a cidade de Belo Campo, mas antes da gente ir até Belo Campo, nós estamos aqui, inclusive, com o ex-prefeito Quinho, que está aqui, feliz da vida, o sorriso, né? 422 dentes sorrindo aqui de alegria. Mas antes, eu não posso deixar de perguntar ao ministro sobre política, né? Nós estamos no ano eleitoral. E aí, o senhor, por exemplo, já, como o senhor já falou em entrevista, que já é uma coisa calcificada a saída do senador Ângelo Coronel. Agora tem a questão do MDB. Na análise da gente, a saída do senador Ângelo Coronel não levou partido, não levou tempo de televisão, não levou tempo de rádio, enfim. Mas no caso do MDB, se sair, ele pode levar tudo isso. O senhor está preocupado com essa negociação envolvendo o MDB, ministro?
Olha, quem conduz a negociação para a formação da chapa é o governador do estado. E eu respeito a liturgia do poder. E quando eu fui governador, quem conduzia era eu. Quem se pronunciava era eu. E, portanto, eu quero respeitar a liturgia do cargo e dizer que publicamente quem deve falar disso, na minha opinião, é o governador do estado. Eu evito minhas opiniões pessoais na formação da chapa, eu dou pessoalmente ao governador. Publicamente, eu entendo o papel da imprensa de perguntar, de instigar, de querer saber, de querer até polemizar, é o papel da imprensa natural. Mas é evidente que cada um no seu papel, né? Então, a imprensa no papel de provocar, de perguntar, de até querer esquentar as entrevistas, mas o meu papel é fazer justamente o inverso, é esfriar e buscar uma solução que passe pelo diálogo e pelo entendimento, e esse diálogo é conduzido pelo governador do estado. Portanto, eu não tenho falado publicamente disso, e não falarei, para que o governador possa ter total tranquilidade para fazer o diálogo com todos os partidos que estão na base ou que querem compor a base de governo. E sim, eu estarei em Belo Campo amanhã, em Urandi também, entregando obras do PAC. Em Belo Campo nós vamos entregar, na minha opinião, acho que a primeira UBS do modelo atual, do modelo do PAC, que foi liberado anunciado em março de 24, e nós já estamos indo inaugurar, o que é coisa boa, mostra que o prefeito, seja o da época, que era aqui, seja o atual, tratou de botar a obra para rodar, está de parabéns, e eu vou, inclusive, prestigiar, porque eu acho que na Bahia é a primeira desse novo modelo do parque a ser inaugurado.
Muito bem. Prefeito Kim está aqui, 340. Boa tarde, Vinícius. E a obra está bonita, ô prefeito?
Bete, boa tarde a todo que nos ouve nesse momento. É uma alegria imensa falar aqui a Rede Up, em especial na parceria do ministro Rui Costa. Faltou o ministro dizer dos investimentos aí da região sudoeste, que passa de 2,5 bilhões nos últimos anos em saúde. A semana passada foi anunciado o Hospital Regional de Itapetinga. Né? Além disso, está construindo uma nova policlínica em Itapetinga. Lá em Belo Campo será inaugurada a primeira unidade básica de saúde do Brasil, do novo PAC. É bom que se relate, ele fez um paralelo aí em relação às obras de drenagem aqui de Vitória da Conquista. Na mesma época que foi autorizada a drenagem dos 9 milhões para a Vitória da Conquista, foi também autorizada a obra da construção da UBS. E é tanto que nós estamos entregando com a presença do ministro, enquanto sequer
a prefeitura. Obra do PAC aí, no caso.
Obra do PAC, no mesmo formato. Só que aqui de macro drenagem lá, direcionado na área de saúde. É bom que se avalie que, a mesma época, nós estamos concluindo e vamos receber o ministro amanhã para inaugurar essa obra.
Qual horário do ministro lá?
A partir de 9h, 9h30. E essa obra de Vitória da Conquista sequer entregou os documentos. Então é bom que se reafirme essa situação. E no mais, é só cheio de alegria de receber esse que, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido o maior governador.
O ministro, o prefeito Kim está preparando uma galinha.
Ele sabe que
maravilhosa.
Ele sabe que Belo Campo ele gosta sempre de ir a Belo Campo porque é bem recebido. E lá nós teremos diversos prefeitos. Mandar um abraço para o prefeito Neto, nossos vereadores. E recebê-lo da melhor forma possível, até porque eu acho que ele foi o maior governador da história desse estado. E, sem dúvida nenhuma, tem direcionado aí o Brasil como o maestro dos ministros aí do presidente Lula, e nós estamos lá cheio de alegria e de felicidade para recebê-lo.
Muito
lá.
Bem. Então, ministro, amanhã 9h30 na cidade de Belo Campo. Vai comer a galinha lá preparada pelo Quinho ou não?
Comer a galinha e o suco de manga que ele ficou de fazer, que ele tem uma plantação de manga lá, ele disse que ia preparar um suco bom. Agora deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. E registrou aí um fato fundamental, que é todo investimento que nós fizemos aí, eu inclusive fiz aí com a Frânio Peixoto, colocando em funcionamento, com leito de UTI, ampliação do hospital de base, agora Jerônimo está ampliando mais ainda. Mas este novo hospital de Itapetinga e a nova policlínica de Itapetinga tem tudo a ver com Vitória da Conquista. E aí o povo que está me ouvindo pode perguntar, mas tem a ver por quê, Rui? Sei lá, em Itapetinga. Porque o município de Itapetinga e os municípios vizinhos a Itapetinga demandam serviço no hospital de base de Vitória da Conquista. Demandam serviço na policlínica de Vitória da Conquista. Então, eles tendo agora um hospital lá para atender aqueles municípios vizinhos e tendo a policlínica, significa que eles não vão mais pressionar a demanda por serviço do hospital de base e da policlínica de Conquista. Ou seja, vai sobrar mais vagas para atendimento da população de Vitória da Conquista na policlínica. E é evidente, vai possibilitar um maior número de cirurgias no hospital de base para a população de Vitória da Conquista, já que um hospital novo lá em Itapetinga a população ali, não só de Itapetinga, mas dos municípios vizinhos, serão atendidos lá por Itapetinga.
Muito bem, ministro, por lei o senhor tem que se afastar do ministério, me parece que até dia 4 de abril nós temos em torno de 25 dias. O senhor pretende se afastar quando?
Olha, eu estou programado no último mês do último dia do mês de março. Será o último dia aqui como ministro. A lei determina que todo mundo que vai concorrer a cargo público não pode ocupar cargo de confiança e tem que se afastar 6 meses antes. E por isso, no último dia de março, dia 30, então será meu último dia aqui em Brasília. Eu retorno para a Bahia para preparar aí a caminhada a uma vaga no Senado da República.
Muito bem. Prefeito, que satisfeito. Tem alguma colocação ainda para o ministro?
Satisfeito. Tem,
ele vai almoçar agora, o ministro.
É importante só relatar que a saúde de Vitória da Conquista ela é estadualizada desde a época do ministro. Que a maioria das unidades de saúde aqui funciona porque o Estado ou contratualiza ou executou o serviço, como ele falou anteriormente, de ampliação do hospital de base, bem como a Afrânio Peixoto, as outras, Cassim Silveira, a contratualização com a Santa Casa, o novo acelerador linear que ficou parado durante 4 anos no período do ex-presidente e nós inauguramos agora, a Policlínica Regional, que embora tenha condição de atender 100% da população de Vitória da Conquista, a prefeita só aceitou 33% até hoje. Então é importante relatar só esses fatos para a gente concluir. No mais é aguardar o ministro amanhã. A galinha caipira, o suco de manga vai estar geladinho lá e a galinha caipira quente para ele saborear lá e inaugurar a primeira unidade básica de saúde tipo 2 do Brasil.
Verdade. O senhor vai pousar em Conquista? Pois não.
Viu, Deusdete? Aí em Conquista. Além desses investimentos, nós estamos em andamento, executado pela prefeitura, mas está no PAC, obra do Recurso Federal, um CAP, Centro de Atenção Psicossocial, e nossa anotação aqui está mais ou menos com 50% de execução, e 2 unidades básicas de saúde, 2 UBSs, e estão também em execução, as 2 também no patamar de 50% de execução. Então são 2 UBS e um CAPS que está no PAC e o município está executando a obra com recurso federal.
O senhor pousa aqui em Conquista ou vai direto para Belo Campo?
Não, Belo Campo tinha um ressentido, mas ainda não tem um aeroporto grande belo como de Vitória.
Ele queria botar um banco central em Belo Campo, um aeroporto internacional. Se deixar ele faz, viu, ministro?
Mas não tem problema não, vamos fazer parte aqui de Vitória Conquista.
Ele é apaixonado por Belo Campo, mas soube que ele está com um novo amor aí, que é a Vitória Conquista.
É verdade. E está com um criatório de carneiro aqui, incrível. Mas, ministro, muito obrigado pela forma cortês que nos atendeu. Um abraço também aí na sua assessora, Camila Pérez, pela simpatia. E nós estamos aqui à disposição para debater a cidade, debater a Bahia. Esse estado maravilhoso, abençoado por Deus, tá, ministro?
Um abraço, muito obrigado e mais uma vez prestando solidariedade à família aí, espero que possa ter resiliência nesse momento de dor e de sofrimento aí que todos nós estamos.
Muito bem, falamos aí com o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, que em todos os governos, ministro da Casa Civil é o mais importante, quem coordena, portanto, os outros ministros, é quem está mais próximo do presidente, e deve se afastar, como ele disse, até o final de março para concorrer ao cargo de senador da República. Então, tudo preparado pela manhã, prefeitão?
Tudo preparado. Ele deve pousar aqui no avião da FAB.
O senhor vem buscá-lo?
Não, ele vai de helicóptero.
Então, o senhor aguarda.
Embora Belo Campo não tenha ainda aeroporto, mas tem um campo de futebol muito bonito lá para receber o ministro no aeroporto.
Então, nós vamos lá. Tem a galinha mesmo ou é mentira?
Tem. Você
naquela cozinha imensa.
Que você vê lá, com certeza.
Tem aeroporto ainda, né?
Aquela mesa de madeira
Porque, na verdade, Vitória da Conquista. Eu sou filho de Vitória da Conquista, né?
É verdade.
Eu fui emprestado a Belo Campo com a maior alegria de ser prefeito lá durante 8 anos. Mas eu quero discutir e debater os problemas aqui estruturantes de Vitória Conquista. E Rui, desde ontem eu tenho falado com ele, movimentado essas questões da drenagem, da macro e micro drenagem de Vitória Conquista, que não é mais aceitável. em hipótese alguma, não é só apenas a região aqui do centro da cidade, mas você pega a Lagoa das Flores ali, a entrada da cidade, um portal da cidade ali, né? Com as ruas todas de terra ainda, você pega o panorama, você pega a Vila América, o Simão, que o pessoal me ligou hoje, né, me pedindo a visita, faz pena. Então, eu disse a ele, relatei a ele, para mim, isso a gente precisa viabilizar recursos vultuosos para a Vitória da Conquista, para que nós tenhamos aí êxito na parte de infraestrutura e, claro, principalmente na estrutural, que é a espinha dorsal de qualquer cidade e cidade grande.
Muito bem, vamos continuar debatendo, portanto, a cidade, essa cidade que eu amo tanto e que nós todos amamos tanto. Abraço, prefeito, até amanhã.
Um abraço.
Eu vou começar a galinha lá.
E aproveito para
Mandar foto para Cícero e a Tom também vai receber foto da galinha. Viu?
Aproveito para convidar todos vocês. Será um prazer recebê-los lá na cidade de Belo Campo. Mandar um abraço especial para o nosso prefeito Neto. Ele tem realizado lá um grande trabalho e está de portas abertas para receber autoridades e o povo no contexto geral. Será inaugurado lá uma grande obra. A obra é lindíssima, próximo ao hospital. Belo Campo se consolida como o único município do Brasil com menos de 20 mil habitantes a ter 4 internatos de medicina. E agora, com esse novo unidade básica de saúde, a primeira do Brasil, definitivamente se consolida na saúde do interior do estado.
Muito bem. Falamos, portanto, com o ex-prefeito da cidade de Belo Campo, pré-candidato a deputado estadual, e também com o ministro, que trouxe algumas informações que amanhã, inclusive, eu quero falar sobre isso. É importante que a gente possa debater essas informações que o ministro colocou com relação à drenagem de Conquista. Já tem alguns valores. Agora, amanhã, vamos discutir isso, que eu acho que a prefeitura também tem que tomar o protagonismo disso, porque a responsabilidade de drenagem pluvial é do município. Se não tem um recurso, não vamos buscar. Mas o protagonismo tem que ser da prefeitura.